Fala, galera, começando aqui mais um episódio do Giantcast. Tô aqui novamente com o Iago do Giants Nation BR. E aí, Iago, tudo certo?
Tudo certo. Primeira vez que a gente faz um podcast falando sobre uma vitória na estreia. E nada melhor, né? Uma virada daquela para iniciar uma reconstrução. A gente sabe que a euforia bate depois da vitória, mas depois a gente pensa, a gente sabe que tem muito trabalho pela frente ainda. E, porém, o que aconteceu no último quarto é animador em termos de mentalidade. Você falou de evolução no último podcast antes de começar a temporada, e foi a palavra certa. E a evolução que a gente teve na mentalidade nesse primeiro jogo foi crucial, primordial. Foi o que eu mais
Perfeito.
gostei.
Concordo com você perfeitamente. O primeiro tempo a gente vai falar um pouco do jogo contra os Titans. No episódio de hoje iremos comentar esse jogo da nossa vitória no último lance, né? Com o erro lá do field goal deles. E o Giants começou pela primeira vez desde 2016, 1-0 na temporada. É a primeira vez também que o Giants fica positivo numa temporada. Desde 2016 também, se eu não estou enganado. O Giants começou aquela temporada 2-0. Então vamos falar um pouco. Aqui, né, comentar um pouco sobre isso, falar pontos positivos e pontos negativos. A gente achou que, né, no primeiro tempo, né, ia ser aquele mais uma temporada daquele Giants. Foi um primeiro tempo terrível, a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas no segundo tempo a evolução que a gente tanto falou aqui no último episódio aconteceu, e iremos também comentar alguns pontos aqui. Primeiramente, né, vamos comentar os pontos negativos e depois a gente já vai para os pontos positivos. Mas não podemos deixar de falar que no primeiro tempo a OL foi inexistente, né? No segundo tempo houve uma melhora, a gente vai falar já já, mas no primeiro tempo acho que o único brilho ali que a gente conseguiu ter na nossa nosso na linha ofensiva é o Andrew Thomas, que mostrou uma evolução que também é um dos pontos positivos. Mas tirando isso, o Daniel Jones em vários momentos não tinha como fazer. Ele, no primeiro quarto, inclusive, tem uma estatística: o Daniel Jones no primeiro quarto da partida ele teve 5 passes e ele foi sacado 3 vezes. É impossível você conseguir jogar assim. Como a gente viu, né? O Giants tanto que não marcou nenhum ponto no primeiro tempo.
Cara, a OL no primeiro tempo ela foi muito inconsistente, principalmente o miolo da OL, né?
Isso, sem ter. Fala.
Isso. Então, isso prejudicou muito, né? Como você falou, o Daniel Jones não ficou nem um pouco confortável. A gente sabe que o Daniel Jones ele tem muita limitação. Ele tem muita dificuldade ainda no pocket e tudo mais. E tinha jogadas que ele aparecia apavorado porque ele simplesmente não estava nem um pouco confortável, nem um pouco confiante naquilo. E a gente sabe que a OL é primordial pro ataque funcionar. E a partir do momento que você não deixa seu ataque jogar, é o que acontece. O que acontece no primeiro tempo, 13 a 0. E foi muito muito fruto dessa inconsistência que aconteceu.
E outro ponto também, né, que aconteceu nessa partida da nossa OL foi que o Bradson e o Josh Exodu, eles ficaram revezando de left guard. O Bradson começou como titular e o Josh Exodu, o rookie que foi escolhido no último draft, também jogou alguns snaps. Se não me engano, o Exodu jogou 22 snaps. Mas a gente viu que o Josh Exodu, ele foi bem no jogo corrido, né, nos bloqueios, mas no pass block, no jogo de passe, ele ainda precisa evoluir bastante. Tanto que na jogada que o Daniel Jones sofreu o fumble, ele foi total. O defensor do Titans passou como quis por ele. E aquilo, né, Iago? A gente até comentou um pouco de gravar antes do podcast. Não tinha o que o Daniel Jones fazer ali, né? Praticamente a maioria dos quarterbacks da NFL iriam sofrer o fumble ali, porque ele já tava se preparando para dar o passe. Só tava. Ele já tava. Eu acho que já tinha até o recebedor que ele queria lançar, ele já tinha definido. Mas aí veio o defensor do Titans e deu uma mão. Como é que fala? Jogou a mão em cima da bola e aí não tive o que fazer, né?
Não tem como colocar na conta do Daniel Jones aquele fumble. A gente sabe que ele tem problema com isso desde que iniciou na NFL. Não evoluiu nesse aspecto, porém, 80% dos quarterbacks da NFL sofreriam esse fumble. Então não
Exato.
tem como chegar e colocar na conta do Daniel Jones. A gente sabe que ele tem problema com isso. É quase um fumble por jogo, desde que ele começou como titular. Só que nessa não teve. Como você falou, a rotação do Exodu, assim como o Bradson é limitado, mas não vejo o Exodu pronto ainda para a NFL. Então, prefiro manter o Bradson para ele ganhar entrosamento com outros jogadores da OL, porque se ficar nessa que o cara que está jogando, ele não está performando. Então, quem está no banco entra toda vez, vai ficar assim até o Lemieux voltar. E a gente não sabe ainda quando o Lemieux vai tá apto. Então é melhor escolher um deles. E atualmente eu prefiro o Bredesen, mesmo tendo muitas limitações, para o L ganhar um entrosamento, que é muito importante em termos de linha ofensiva.
Concordo, verdade, verdade. Outro ponto negativo também que eu achei foi a não utilização praticamente do Kadarius Toney. Na minha opinião, é o melhor recebedor, pelo menos o que tem mais teto, né? O talento, a gente fala, ele pode, a gente acha que ele pode virar uma estrela no futuro, sei lá, né? Ele tem potencial para isso, eu acredito. Mas ele jogou apenas 7 snaps nessa partida, um número muito abaixo. E as únicas vezes que ele jogou 7 snaps, tendo que ele não recebeu nenhum passe. Mas ele correu com a bola 2 vezes. E nas 2 vezes. E resultado, nessas 2 corridas, ele conseguiu 23 jardas. Sendo que uma das jogadas, se eu não me engano, ele correu para 19 jardas. Ele conseguiu first down e ainda conseguiu mais 9 jardas. É aquele tipo de jogador que não pode ficar na sideline tanto tempo como ficou. E o Brian Dable falou que ele perdeu muito tempo por lesão no training camp, que ele ainda precisa recuperar o seu papel, tudo. Eu consigo entender a visão do Barney, mas eu acho que um jogador desse nível não pode perder tanto tempo. E é algo curioso, né? Porque com o Joe Judge, o Kadarius Toney também viveu um pouco isso, né? De não jogar constantemente. É algo para ficar de olho aí. Uma pessoal lá nos Estados Unidos fala sobre o foco dele no futebol. É alguma coisa meio estranha, né? Parece que tem algo aí no bastidor, porque ele não jogou na pré-temporada, mas ele também não parece que ele já estava recuperado, né? Ele estava bem. Então, algo parece que tem algo aí, né? Muito estranha a situação dele, né?
Então, eu fiquei meio perplexo com isso, porque o Kadarius Toney é o melhor playmaker do grupo de wide receiver. É o melhor playmaker disparado do grupo de wide receiver. E não é como se ele não produzisse, né? Quando ele teve em campo no passado, ele produziu muito. Foi assim, o melhor wide receiver por muito. E nesse jogo, quando ele pega na bola, ele produz também. Então fica incógnita no ar, porque a gente não tá lá dentro, a gente não sabe dos bastidores. Pode ser uma questão de que por lesão ele saiu atrás, porque ele estava atrás até do Richie James. Então ele vai ter que
Sim.
escalar isso de novo com treinamentos, produção nos jogos. Ou então é uma questão comportamental mesmo. Porque não faz sentido um cara que, obviamente, tem um talento incrível, é um playmaker, é um cara que marca a diferença, querendo ou não, e ter 7 snaps no jogo. Entendi. E o que o Brian Daboll falou na coletiva, tu até faz o resumo das coletivas, não me convenceu tanto.
Também concordo com você.
Então, é algo pra gente olhar nesse próximo jogo contra o Panthers, porque o Andale Robinson não deve jogar. Então, isso obviamente abre espaço pro Tony. E eu espero que ele seja utilizado, cara, porque é um cara que quando joga, quando tem muito snap, quando é acionado, produz e produz muito.
Verdade. Não, é que nem você usou a palavra efeito, ele é um playmaker. Então, esse é o tipo de jogador que a gente precisa. Eu acho que era um jogo interessante para ele ter sido mais utilizado. Como você falou, o Rich James meio que pegou essa vaga dele, entre aspas, nessa última partida. O Rich James que teve, recebeu, se eu não me estou enganado, estou vendo aqui na ficha do jogo. O Rich James teve 5 passes, recebeu 5, teve 5 passes para 59 jardas. Se eu não estou enganado, 2 desses passes foi uma terceira. Era uma terceira descida longa, era tipo para 20 jardas, 15 jardas por alguma falta ou alguma coisa que aconteceu e ele não conseguiu first down. Então, mas o passe foi longo. Então, mesmo Giants conseguindo 8, 10 jardas de passe, ainda faltava 5, 6 jardas por first down. Então, não, esse número pode ser um pouco enganoso, na minha opinião. Outro ponto também que a gente vai falar aqui, e agora um pouco mais do lado defensivo, já a gente vai falar de novo do ataque. Mas é que mesmo sem o Odulari e o Tíbero, né? Isso a gente tem que falar, foi os nossos melhores edge rushers, que a gente está esperando muito, e que tomara que joguem nessa semana contra os Peitas, não jogaram contra o Titans, os dois estão se recuperando de lesão. E a gente viu que mesmo às vezes o Martindale não mandou tanta blitz como eu esperava nessa partida. Isso me surpreendeu um pouco, que é a marca registrada dele, mas até eu achei interessante, porque com a nossa secundária, que a gente já falou aqui várias vezes, e nossos linebackers. Mandar ficar mandando blitz toda hora não seria uma boa ideia. O Martindale percebeu isso é algo positivo, na minha opinião. Mas a gente não conseguiu pressionar o quarterback deles. Isso, o Giants teve um sack só, mas é um sack do, acho que foi do Fox. Mas também nem achei que foi muito sack lá. Mas a estatística da NFL lá, os caras deram um sack lá. Mas foi meio estranho assim. O Giants não conseguia pressionar nem um pouco o QB deles, o Tannehill, né? Eu achei que isso aí foi um ponto bem negativo e que precisa mudar bastante, na minha opinião.
Com toda certeza. A gente estava sem os dois melhores edge rushers, que se jogarem, obviamente, sobe a produção do Leonard Williams nesse sentido também. Então a gente entende, porém, você tem que pressionar nem que seja um pouco, né? Porque a gente tem Austin Calitro e Tay Crowder como linebackers. Então se você não pressionar, alguém vai ficar livre no meio do campo. E alguém ficando livre no meio do campo, vai acontecer igual aconteceu no touchdown, no primeiro touchdown deles. Então o pass rush é primordial para nossa defesa, principalmente pela nossa secundária não ser tão confiável. A gente viu o Darnay Holmes jogando. E pelo nosso grupo de linebackers ser totalmente débil em cobertura, e o Panthers vai explorar isso. As equipes vão explorar isso. Então você pressionar o quarterback, você apressar o passe do quarterback adversário, vai ser muito importante. A gente vai ver, né, nessa semana, no decorrer dos treinos, se o Ojulari e o Thibodeau vão jogar. Eu espero que jogue. E torcer para melhorar muito nesse aspecto, porque nesse jogo, isso não foi cobrado no resultado, mas a gente viu na performance do campo que realmente é algo que deixa a nossa defesa mais vulnerável. Porque o nosso grupo de linebackers é vulnerável, de middle linebackers, e o nosso grupo de cornerbacks tem limitações.
Sim, concordo. É, os dois são muito fracos na marcação, no passe. O Tay Crowder tomou os dois touchdowns do Titans. Foi um contra o Calitro e o outro foi contra o Tay Crowder. Os dois na marcação no passe é tenebroso, assim. Eles são bem fraquinhos, infelizmente. O Blake Martins, a gente até pode falar, ah, mas tinha o Blake Martins também não era um ponto forte dele no passe. Todos esses, a maior qualidade, vamos falar assim, é no jogo corrido, né? A principal característica deles é jogar, é melhor eles é melhor eles jogarem em situação de jogo corrido, e contra o passe é uma situação bem complicada para os nossos dois titulares no momento, né? Vamos ver talvez se o McFadden e o Rookie conseguem pegar a vaga de titular aí, talvez. Vamos também, não é uma característica do McFadden do passe, mas é um Rookie, tomara que ele evolua e fique bom, né? Outro ponto, então, também que a gente tem que falar aqui, né, Iago, é a interceptação bizonha do Daniel Jones, mais uma vez tentando espalhar a farofa, quase espalhou, né, muito perto, mas aquilo ali ele não pode cometer. Aquela interceptação que ele teve no terceiro quarto, se eu não estou enganado, foi no último quarto, não estou lembrando direito, mas aquela jogada ali, ele tentar um back shoulder pro Saquon Barkley, não existe ali, né, e o que mais me incomodou naquela jogada, Iago, é que ele nem olhou para outro recebedor, ele só olhou pro Saquon Barkley do início ao fim. Dá para ver no videozinho o capacetinho dele, ele só olha pro lado que o Saquon Barkley vai correr, ele não olha para nenhum outro lado do campo. Isso me incomodou um pouco e é aquilo. Se fosse o Rookie, ou talvez no segundo ano da NFL, tudo bem, dá para entender. Mas, cara, ele tá já no seu quarto ano, brigando aí para conseguir um segundo contrato. Ele não pode cometer esse erro. Tanto que o Brian Deby também, depois, teve um vídeo que saiu aí, dele falando, sério, tipo, cara, o que tu tentou fazer ali? Tipo, bem pé da vida, parece, com o Daniel Jones, né?
Foi uma interceptação de Daniel Jones, né?
Exato.
Isso é uma jogada que mostra muito como é a carreira do Daniel Jones na NFL até aqui. Ele é aquele cara que ele pode mandar uma big play num passe lindo, difícil, fazer o time chegar na red zone e do nada espalhar a farofa, cara. Do nada acabar com o um ataque num drive, numa jogada. Acabar com um drive numa jogada, um drive promissor. E é o que ele fez. Cara, foi uma interceptação assim, juvenil. Não é, é como você falou, cara. Não é uma interceptação que, pô, você tentou o passe, o cornerback fez uma ótima jogada, pelo amor de Deus. O cornerback não precisou nem se esforçar para fazer aquela interceptação. Parecia que só tinha o Saquon Barkley como recebedor na jogada, alinhado ali. E foi um passe muito ruim, cara. Então, é como você disse, ele tá no quarto ano dele, ele tá querendo um contrato. Ele ainda não se provou. E é um cara que ele tem que fazer de tudo para não comprometer o time. Ele até teve um jogo ok, que pro nível dele a gente sabe que tá legal. Só que, cara, você não pode cometer uma interceptação daquelas. Tu tá em field goal range, cara. Três pontos ali é crucial. Se você não tá confiante naquele recebedor, tenta jogar a bola para longe, então. É melhor do que você
Exato.
cometer aquilo. É muito erro que. Pô, você pensa. Cara, não dá. Não dá,
Não
não
dá,
dá.
não dá. É, exatamente. Eu lembrei
E,
desse
cara,
lance.
se a
Esse
gente
lance me
tem.
parece que é da semana 1 contra os Steelers, lembra? De 2020, que ele tenta, ele não joga a bola fora, aí a bola desvia em algum jogador, num defensor dos Steelers, e aí acaba com aquele momento ali naquela partida, era do Giants todo. E aí o Steelers recupera uma bola, e eu acho que nesse mesmo drive eles fazem um touchdown, e aí a partida praticamente acaba, né? Mas nessa vez a gente teve uma sorte que eles não aproveitaram, se eu não estou enganado.
Sim, não aproveitado, porque se eles fazem o field goal, esses 3 pontos iam fazer falta.
Sim.
A gente perde o jogo.
Verdade, verdade.
Então, é coisa que. E o Brandon, eu gostei do esporro que o Brandon deu nele, cara. Pra mim foi uma
Também.
das melhores imagens do jogo, porque é coisa que você não pode passar a mão na cabeça, cara. O
Não
Daniel
pode.
Jones não é um Hulk, não é um segundo-anista mais, cara. Ele tá 4 anos na NFL. Um cara que tá 4 anos na NFL, ele tem que. Porque isso não é questão só de qualidade, não. É questão de maturidade, de mentalidade também, cara. Então, se o cara, além de ser. De ter a qualidade limitada, ele for mentalmente limitado, ferrou, cara.
Isso aí, verdade. Outro ponto aqui, eu acho que é o último, né, dos pontos negativos, é que o Special Teams, mais uma vez, não foi muito bem. Tipo, eles falha, na minha opinião, teve uma falha, entre aspas, vamos colocar, no início da partida, que eles cederam um retorno ali do Titans, o primeiro retorno dele, tanto que foi a primeira campanha, o primeiro drive deles, que eles marcaram até o touchdown. Eles receberam a bola numa posição de campo ótima, e aquilo que a gente já falou na pré-temporada, né? O nosso Special Teams, que era a melhor unidade nas últimas temporadas, tá decaindo muito, decaiu muito. E é algo que isso não pode virar rotina de toda vez em algum jogo o time adversário ter um retorno de mais de 40, 50 jardas. Porque querendo ou não, se o ataque for um pouquinho competente, como a gente já falou, a nossa defesa não é aquilo tudo, fez um bom trabalho nessa semana, mas a gente não sabe como é que vai continuar e tudo. Então a gente tem que. O ideal é o Special Teams deixar o time adversário no pior posição de campo possível. E você cedendo 40 ou 50 reais de retorno não é ideal, né?
Com certeza não, cara. Porque futebol americano é um jogo de território, né? Você tem que chegar até a endzone adversária. E quanto mais longe você sair para isso, mais difícil será a sua missão. E é no... como você disse, cara, a nossa defesa não é confiável. Ela não tem um talento que faça ela ser confiável. Então, você permitir retornos longos é praticamente um abraço para tomar ponto. Então tem que. Cara, a questão de ceder retornos é o que está mais martelando na minha mente, porque, pelo amor de Deus, você não pode ceder isso, cara. Você tem que treinar muito, treinar muito, treinar muito. A nossa defesa não é nem um pouco confiável. A gente tem Austin Calitro, tem Crowder de linebackers.
Sim.
Então. Você tem que fazer de tudo possível para fazer o ataque adversário sair mais longe da nossa endzone. E aí a gente tem que dar moral pro Panther, que teve um bom jogo.
Teve um bom jogo, exato, perfeito.
Teve um bom jogo e teve bons punts. E, cara, como você disse, o Special Teams era uma das coisas mais confiáveis no time do Giants. E de um tempo para cá degringolou. Então tem que ver isso aí, porque você não pode permitir retorno assim. Não pode, não pode. Porque uma hora acontece, cara, e vai que acontece num drive super importante. Aí já era.
Isso aí, verdade. Agora vamos falar dos pontos positivos, né? Tiveram alguns aqui, uma vitória surpreendente até. E a gente até falou no último jogo que a gente ia ter o Derrick Henry para enfrentar, mas também a gente teria o Saquon Barkley do nosso lado. E o Saquon Barkley mostrou nesse jogo que ele pode estar de volta, né? Tudo bem, ainda é uma partida só, então eu vou conter um pouco a emoção, não ficar muito assim deslumbrado, pedir MVP nem nada disso. Mas foi uma ótima partida. Saquon Barkley teve um touchdown, ele correu para 164 jardas, teve uma bela corrida de 68 jardas no terceiro quarto, recebeu 30 jardas no total, então ele teve 194 jardas totais. Essa foi a maior corrida mais longa do Saquon Barkley desde 2019, para vocês terem uma ideia. Então, 2 anos aí que ele não corria tão algo tão longo, uma quantidade de jardas tão longa que nem foi nessa última partida, né, 68 jardas. E essa quantidade total, 164 jardas corridas, foi a terceira maior marca dele na NFL. Ele só fica atrás de 2 jogos que ele teve. Acho que um jogo é no ano de rookie dele contra o Washington, e o outro jogo é também contra o Washington, só que eu acho que é 2019, um ano depois da temporada de rookie dele. Então, foi um jogo espetacular, né? Ele colocou o nosso ataque nas costas, a gente pode dizer isso, né, Iago?
Com certeza aí. Para a gente ter alguma chance de sucesso na temporada, a gente precisa de um Saquon Barkley produzindo. Produzindo como ele produziu no Rookie Year. E o que eu mais gostei dele nesse jogo foi a força na qual ele correu, cara. Porque a gente viu o Saquon Barkley jogar, a gente ficava, cara, esse cara não tá saudável, esse cara tá com o freio de mão um pouco puxado. Porque a gente sabe qual a força que o Saquon Barkley corre. E dele correndo desse jeito de novo, cara, é muito importante. Porque ele é o melhor jogador do nosso ataque. E a gente tendo o Daniel Jones como quarterback, a gente tem que ter um running back que tire a pressão dele. E foi isso que o Saquon Barkley fez nesse jogo. Ele tirou a pressão
Verdade.
do Daniel Jones. Isso ajudou o Daniel Jones a ser um jogo regular. Então, cara, eu gostei muito do Saquon Barkley, porque ele é um cara multifuncional também, né? Ele é aquele cara que se, ele sempre, cara, ele produz muito correndo e recebendo. Ele é um running back assim, quase que completo, então gostei muito. Talvez a coisa que mais me animou nesse jogo foi isso. Na mentalidade do Brian Daboll foi a questão do Saquon Barkley, que seja um ótimo recomeço para ele, porque ele merece, ele é um cara trabalhador, ele é um cara que não tem essa de estrelismo e tudo mais. E a força com qual ele correu me animou muito, muito, muito.
Verdade.
Porque a gente precisa. A gente sabe que o cara não vai fazer 160 jardas corridas todo jogo, mas ele. Se ele for sólido todo jogo, ele produzir da forma como ele produziu, já produziu por nós, antes das lesões, a gente tem muitas chances do ataque engrenar.
É
Muita.
verdade. E o ponto que a gente tem que falar, né? A defesa do Titans não é essa mamata toda. A defesa do Titans, se eu não estou enganado, na última temporada foi uma das melhores contra o jogo corrido. Então, isso significa muito contra essa defesa. Tudo bem que eles tiveram algumas lesões e tudo, alguns desfalques nessa partida, teve algumas saídas também, se eu não estou enganado, na free agency, mas a base da defesa ainda é a mesma. Então, é algo também positivo que o jogo corrido em si do Giants foi muito bem, não só o Saquon Barkley. O Giants conseguiu na partida desse domingo 200 não, deixa eu ver aqui de certinho. O Giants, quantas jardas, se eu não estou enganado, o Giants conseguiu 238 jardas corridas. Eu até pensei que eu estava falando errado, mas não, é verdade. 238 jardas corridas em 32 tentativas de corrida. Isso representa uma média de 7,4 jardas por tentativa. Um número bem expressivo e que eu acho que a gente pode até ainda falar de novo sobre esse tema no, na prévia para o jogo contra os Panthers, que também não foi muito bem no jogo contra os Browns, no jogo corrido. Então é algo que o Giants pode se aproveitar e parece que vai ser isso mesmo, né? Um ataque vai ter o Daniel Jones, obviamente, passando a bola e tudo. Mas eu acho que essa bengala do jogo corrido aí, até os insights falaram durante o training camp, que o jogo a OL está melhor bloqueando para o jogo corrido, e até o Giants estava treinando bem mais, vamos dizer, para o jogo corrido, e isso deu para ver claramente nessa partida aí, com essas 238 jardas, né?
Cara, e com o Saquon Barkley produzindo bem, a gente começa a versatilizar o ataque de uma forma que a defesa ela não sabe o que esperar. Então a gente pode ter uma read option com o Daniel Jones, a gente pode ter um play action, a gente pode ter um end around com o Kadarius Toney, que correu nesse jogo já. Então, a produção do Saquon Barkley, ela reflete no ataque no todo, no todo. Isso é muito importante. Essa é a importância do Saquon Barkley no Giants, cara. Ele é um jogador multifuncional e que faz o ataque rodar muito bem, muito bem. O Daniel Jones fica menos pressionado. As defesas não vão saber o que fazer em descidas curtas. Como o Daniel Jones, numa quarta descida nesse jogo, ele fez uma corrida que ele conseguiu e foi muito bem. E é isso que acontece. Então, com o Saquon Barkley produzindo bem, é meio caminho andado para o nosso ataque melhorar.
Verdade, concordo plenamente. Então, acho que dos pontos positivos relacionados ao ataque foi isso. Vamos agora passar para a defesa. A gente já falou aqui que a defesa não conseguiu pressionar o quarterback, isso a gente não achou muito bom. Mesmo sem o Ojulari e o Tibiro, eu acho que a gente poderia ter feito um trabalho melhor. Mas em compensação, Iago, a gente pediu isso na prévia, né, do último podcast, e o Giants fez isso. O Giants conseguiu conter o Derrick Henry. Tudo bem que o coordenador ofensivo deles ajudou um pouco nisso, né? Não chamou boas jogadas e às vezes até meio que ignorando um pouco o Derrick Henry em terceiras descidas. Mas isso aí, o Giants não tem nada a ver e a gente deu sorte. Mas o Derrick Henry só correu para 82 jardas. É um número alto, mas pro Derrick Henry esse número é bastante aceitável, é ótimo. Eu acho que se a gente na semana passada não soubesse o resultado da partida, mas falasse assim: você concorda de o Giants jogar contra os Titans fora de casa e o Derrick Henry só vai ter 82 jardas, eu acho que todo mundo aceitaria isso. E eu acho que foi a performance, acho que foi o foco maior da defesa, inclusive nisso, proteger o jogo corrido. No início do jogo eu não estava gostando muito, que ele estava conseguindo 4, 5 jardas em toda a descida. Mas depois, principalmente no segundo tempo, eu diria, a defesa encaixou ali e conseguiu proteger bem ali para ele não conseguir uma big play, que era até o que o Dable falou na coletiva, se eu não estou enganado, de segunda-feira após o jogo, que a defesa tem muito a melhorar, mas conseguiu proteger a big play de corrida num play action, ou então até no jogo corrido dos Titans, né, Iago?
E foi um dos pontos que a gente citou como primordial para o Giants aqui no último
Pra gente ter
podcast.
uma chance, né?
Para a gente ter uma chance é
Isso.
conter o Derrick Henry, porque você não vai parar o cara. Uma hora ele vai conseguir uma corrida de 10 jardas, 15 jardas e tudo mais. Só que você conter isso, você minimizar isso, é muito importante para limitar um pouco o ataque do Titans. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. A gente sabe que o Ryan Tannehill é um bom quarterback, porém não é aquele quarterback que vai carregar totalmente o ataque. E que o ponto principal, o foco deles é o Derrick Henry. E contendo esse cara, você limita o resto. É a mesma coisa que alguém conseguir conter o Saquon Barkley no Giants. Óbvio que o Tannehill é melhor que o Daniel Jones. Só que é aquele negócio, você vai conter, vai minimizar o jogador principal, todo o resto vai ficar comprometido. E é isso que o Giants fez. Com certeza, para mim, o melhor ponto da defesa do Giants foi a defesa contra o jogo corrido, cara. E Dexter Lawrence e Leonard Williams foram muito bem nesse sentido. Muito bem. E é a mesma coisa agora, porque a gente vai jogar contra o McCaffrey. E a gente
Isso.
conseguindo conter ele é primordial para a nossa vitória.
Exatamente. Concordo também. E último ponto aqui, a gente falou muito dele no primeiro podcast dessa temporada, vamos dizer assim, lá do jogo contra os Patriots, a gente criticou bastante, foi o Aaron Robinson, cornerback 2, que sofreu nessa partida contra os Patriots, né, na partida contra os Patriots lá atrás, mas nesse jogo eu achei bem aceitável, tudo bem. O Titans não tem um grupo de wide receiver espetacular. Eu acho que até quem foi que mais recebeu jardas na partida foi o rookie deles, escolha de quinto ou sexto round, se eu não estou enganado. Então eles não têm nada. Eu acho que talvez o melhor ali seria o Treylon Burks, que também é um rookie de primeira rodada. Ó, quem conseguiu pegar mais passes da partida deles foi o Phillips. Ele teve 6 recepções para 66 jardas. Mas no geral eu gostei do que o Aaron Robinson apresentou, não foi queimado, nem senti muito o nome dele ser chamado na transmissão. Isso para um cornerback é ótimo, quer dizer que ele não está comprometendo, não tá fazendo, não fez nenhuma falta. Então eu achei que foi aceitável, mas ele já virou um desfoque aí para esse jogo de domingo, já vou falar já já. Passou por uma cirurgia de apendicite, para tirar o apêndice, na verdade, né? Para tirar o apêndice nessa quarta-feira que a gente está gravando. Vai ser um desfalque aí para o jogo contra os Panthers. Mas em relação ao jogo do Constato, foi um jogo sólido dele, a gente pode falar isso, né, Iago?
Cara, quantas vezes a gente citou o Aaron Robinson no Twitter domingo? Eu citei uma vez, que foi na questão que eu falei assim, eu esperava que o Aaron Robinson comprometesse, não o Adoree Jackson, em
Sim.
algumas faltas que o Adoree fez. E realmente, ele não comprometeu, e é isso que a gente espera dele. Solidez, ele foi sólido. Ele não foi um playmaker e tudo mais, mas não importa. Se ele não comprometer, tá ótimo. E ele foi sólido, eu gostei do jogo dele, foi um dos bons pontos do jogo defensivo nosso. E espero que quando ele jogar, não continue assim. Infelizmente, ele vai fazer uma cirurgia e não vai jogar o próximo jogo. Porém, se ele cumprir isso durante a temporada, já vou estar muito feliz. Muito
Verdade.
feliz. Porque a gente tem muitos problemas na nossa secundária. Olha o Darnay Holmes, o jogo que ele fez.
É.
Pelo amor de Deus.
Muitas faltas, né? Muito road. Ele tem um problema que ele não consegue marcar muito bem em marcação individual, né? A man cover. Ele é mais um cornerback de zona, né? Marcação por zona, eu acredito.
Sim, é um cornerback que tem suas limitações.
Sim.
Então, se a gente ter dois que comprometem assim, ferrou. Então, o Aaron Robson ter sido sólido foi ótimo e um bom ponto para nossa vitória também.
Verdade, verdade. Agora vamos começar então aqui a prévia. Nesse domingo aí, 2 horas da tarde, horário de Brasília, o Giants enfrenta em casa, no MetLife Stadium, o Carolina Panthers, que vem de derrota pro Cleveland Browns. Eles perderam no último segundo assim da partida com um field goal pelo rookie, o York, que veio da Universidade LSU. Então, foi um jogo bem equilibrado. O Panthers vem com um quarterback agora, recém-trocado, né? Veio de uma troca. Com os Browns, né? O Baker Mayfield. No Baker Mayfield, na última partida, ele teve 235 jardas. Teve um touchdown e uma interceptação. Foi sacado 4 vezes. E eu acho que o ponto principal, que nem o jogo contra os Titans, é o running back deles, que é o Christian McCaffrey, um dos melhores da NFL. Tem sofrendo bastante com lesões, mas também eu acho que além do McCaffrey, eles têm um grupo de recebedores um pouco melhor do que do Titans. Eles têm o DJ Moore, que é um jogador bem dinâmico, na minha opinião. O McCaffrey também eu acho que pode fazer mais, pode dar mais trabalho do que o Derrick Henry recebendo passe. Então ele é bem mais versátil, ele parece bastante Saquon nesse aspecto, na minha opinião. Eles também têm o Robbie Anderson, que é um wide receiver já um pouquinho maior, né? Se assemelha talvez um pouco com o Kenny Golladay, joga mais ali no, na beira do campo, né? No, é, no, é, posição X, que a gente fala no futebol americano, se eu não estou enganado. Ele teve 5 recepções para 102 jardas nessa última partida e um touchdown. Então, um jogador aí que a gente também tem que ficar bem de olho. Acho que e outra coisa que a gente tem de tirar desse jogo contra os Browns deles, Iago, é que eles cederam 217 jardas para o jogo corrido do Browns. Nick Chubb teve 22 tentativas de corrida e conseguiu 141 jardas. É mais um jogo que o Saquon Barkley pode ter mais uma bela tarde, né? Eu acho que esse é o foco do Giants no ataque, na defesa é parar o McCaffrey e tentar fazer com que o Baker Mayfield talvez derrote a gente. Eu acho que é isso aí, talvez, né?
Cara, é isso. É estabelecer o jogo corrido, o jogo terrestre, e tentar parar o McCaffrey. A gente sabe que o Baker Mayfield tem as suas limitações. E se a gente colocar a bola na mão dele, em terceiras descidas longas e tudo mais, a chance da nossa defesa, mesmo limitada, ter sucesso é grande. E o McCaffrey se encaixa, como você falou, ele se encaixa na questão do Saquon Barkley, de ser um quarterback, um running back multifuncional. Ele teve poucas jardas contra o Browns. A linha defensiva do Browns é ótima.
Ele teve 33 jardas em 10 tentativas de corrida do McCaffrey.
Ou seja,
Média de 3,3 tentativas por corrida.
conseguiram conter muito bem ele. E é isso
Sim.
que o Giants tem que fazer. O Dexter Lawrence, Leonard Williams, tem que conseguir conter o McCaffrey e botar a bola na mão do Baker Mayfield, que é um quarterback que tem suas qualidades, porém a gente sabe que ele tem suas limitações também. E o grupo de wide receivers deles, como você disse, cara, tem o DJ Moore, o Robbie Anderson, então o McCaffrey ajuda muito. Eles têm o Ekwonu na linha ofensiva também,
É rookie, né?
que
Talvez o time pode aproveitar. Sofreu bastante, mas também era o Myles Garrett, né?
era o Myles Garrett, então um rookie chegando. A gente sofreu isso com o Andrew Thomas, então
Exato.
tem essa questão. Cara, e conseguir correr com a bola, fazer o Saquon Barkley produzir. Eles têm o Derrick Brown na linha defensiva deles e tudo mais. Então, o miolo da nossa linha vai ter que evoluir de performance e abrir espaço para o Saquon Barkley produzir, cara. Se a gente conseguir estabelecer o jogo corrido e conseguir conter o McCaffrey, é o plano, é o planejamento para a gente conseguir ter uma vitória.
Verdade, verdade. Agora falando aqui um pouco dos injury reports, a gente está gravando, como a gente fala, né, na quarta-feira, que a gente está tentando postar toda semana para vocês na quarta, para ter um tempo para vocês conseguirem ouvir bem o podcast até o jogo, antes do jogo acontecer, que vai ser no domingo. Então a gente ainda não sabe exatamente do Panthers, do Giants, oficialmente não saiu, mas o Brian Daboll deu agora há pouco uma coletiva antes da gente gravar o podcast, e ele falou aqui: os jogadores hoje que não treinaram é o Aaron Robinson, que ele fez uma cirurgia para tirar o apêndice de emergência e não vai jogar No domingo, já tá certo, ele não joga nesse domingo. O wide receiver Wandale Robinson, rookie, ele saiu do jogo contra os Titans mais cedo porque ele sofreu uma lesão no joelho, também não treinou hoje. Eu acho improvável dele jogar nesse domingo, falo bem, sendo bem sincero para vocês, mas o Dable falou que ele teve uma melhora significativa nesses últimos dias. Mas pelo que eu vi também aqui, parece que ele só fez um trabalho de pegar tipo passe numa máquina lá no treino de hoje, nem correu nem nada. Então acho complicado talvez dele jogar nesse domingo. Outro também que não treinou hoje é o cornerback Nick McCloud, que também está com uma lesão aí no posterior de coxa. Quem treinou limitado foi o center John Feliciano, não se sabe qual é a lesão que ele tem. O Kayvon Thibodeaux, ele já é algo melhor, porque na última semana ele praticamente não treinou. Então é um indicativo de talvez ele jogar aí nesse domingo, fazer sua estreia na NFL, vamos ver. E o Adisel Diulari também com uma lesão na panturrilha, também treinou limitado. O safety Jason Pinnock, mas não se sabe qual é a lesão do Pinnock. Outro que treinou totalmente e é bem provável que ele faça sua estreia na NFL rookie também é o safety Danny Belton, que sofreu uma fratura na clavícula no training camp, mas já está de volta aí, deve fazer sua estreia na NFL, pelo que tudo indica. E falando no principalmente o Kayvon Thibodeaux e o Ojulari, e também pelo que eu vi, o Thibodeaux fez mais coisas do que o Ojulari no treino de hoje. Já. Então parece que o nosso rookie acho que está mais perto de retornar no domingo do que o nosso segundo anista. O que você espera para esse jogo? Muito importante voltar, ainda mais com esse ataque melhor, né, do Carolina Panthers, como a gente já falou, para pressionar o Baker Mayfield, que sofreu bastante no jogo contra os Browns. A gente já falou da defesa muito boa que o Browns tem, mas é isso que a gente tem que fazer, deixar ele inconfortável, né? Tanto que se eu não tô, pelo que eu tô vendo aqui, o Panthers nesse jogo teve 5 fumbles no domingo, mas o Mayfield conseguiu recuperar todos esses fumbles. Eles tiveram muito problema, ainda a conexão do Mayfield com o center deles não tá muito boa, então ele teve vários erros de snaps. Então é algo aí que o Giants pode aproveitar. Com a boa linha, a linha defensiva que temos com Dexter Lawrence e Leonard Williams, né, Iago?
Sim, o center deles é o Patrick Elfein, que é um jogador que a torcida do Panthers, ela corneta um pouco, cornetou nesse jogo. E, cara, a gente tem que conseguir tentar tirar vantagem disso. Eu espero que um desses dois jogos, o Ojulari e o Thibodeaux, porque aí a gente já consegue tirar um pouco da pressão do Leonard Williams também, porque sem esses dois, a linha ofensiva adversária, ela sabe que a maior pressão vai vir pelo Leonard Williams, então ela vai tentar conter isso. Então a gente ter dois jogadores nas pontas, ele tira a pressão do meio, então é isso que a gente espera, que o Thibodeaux e o Ojulari, eles tirem a... Porque o pass rush, infelizmente, está nas costas do Leonard Williams agora.
Sim, exato.
Então, e a linha ofensiva sabendo disso.
Vai dobrar nele e aí. Ou
Vai.
então dobra um nele, dobra dois no Dexter Lawrence. Praticamente nosso edge rush saudáveis morre, né? Sem o Tibro e o Julari.
E tendo o tipo do Ojulari, eles vão ter mais preocupações.
Exatamente.
Isso tira totalmente o foco do Leonard Williams.
E outra, também pode fazer com que o Martindale ajude, né? A trazer mais blitz, talvez. Porque aí o Pente vai estar mais preocupado no Tibro, no Ojulari, no Leonard Williams, no Dexter Lawrence, e pode esquecer talvez um cornerback, alguém da secundária, que o Martinez gosta de fazer isso, fazer blitz com um jogador de secundária, correndo pelo meio da linha ofensiva, né, em algum buraco. Então acho que pode ser interessante para o Giants nesse jogo aproveitar isso, e tomara, que nem o Iago falou, que pelo menos um deles joga aí para fortalecer nossa defesa. Mas também tem que elogiar, né, o Ward e o Ximenes fizeram uma partida sólida contra os Titans. Então, eu queria muito que um deles jogasse, o Diulari ou o Tibro, mas também acho que o Ward, principalmente, o Ward, eu acho que ele fez uma bela partida contra o jogo corrido, defendendo, né, o Derrick Henry, e tomara que ele consiga fazer o mesmo contra o McCaffrey aí, né?
Cara, o Oshane Minis, ele teve um bom jogo. Ele
Sim.
sendo peça de rotação e produzindo assim, já tá ótimo. Já tá ótimo. É estabelecer o jogo corrido e pressionar. Pressionar o Baker Mayfield e tentar conter o McCaffrey. Botar a bola na mão do Baker Mayfield e, consequentemente, pressionar ele. Que a gente sabe que ele tem problemas com isso. Então, essa é a questão do jogo. Essa é a questão do jogo, porque a gente sabe que o Panthers vai vir com a corda no pescoço, eles já perderam a estreia, e começar 0-2, a gente sabe como é. Eles têm o Bucks na divisão
Semana
deles.
3, né?
E, cara,
Ah, não.
a gente sabe da nossa limitação, da limitação de roster que a gente tem, do início de um trabalho e tudo mais. Só que, cara, a gente tem o Panthers em casa agora, que é um jogo que a gente tem condições de ganhar, vai ser um jogo muito competitivo. Depois a gente tem Cowboys em casa, sem o Dak Prescott.
Exato.
Então, se a gente conseguir uma vitória nesse próximo jogo contra o Panthers, já pode empolgar já. Já dá uma empolgação. Mesmo sabendo que a nossa missão ainda é muito difícil e o que a gente espera não é isso, brigar pro playoff e tudo mais. Só que ter uma mente competitiva, se negar a perder jogos, como aconteceu nesse jogo contra o Panthers, contra o Titans. Pô, aquela tentativa de conversão de 2 pontos do Brian Daboll e tudo mais é muito importante, cara. Muito
E
importante.
começar a temporada com uma vitória em casa, né, Iago? A gente também precisa disso. Temporada passada, se eu não estou enganado, diante, teve dois dos três primeiros jogos, dois foram em casa, a gente perdeu os dois contra os Broncos e contra o Atlanta Falcons. Esse contra o Atlanta Falcons eu acho que foi uma decepção assim, bizarra. Ali começou a desandar tudo, porque aí eu acho que ali o Giants começou 0-3, se eu não estou enganado. E aí a gente foi para Santos enfrentar o New Orleans Saints, até ganhou. Mas não tinha como aquela partida ali contra os Falcons perder. E faz tempo que o Giants não ganha, acho que uma partida assim de em casa, a estreia em casa na temporada, né? Então, como a gente também não fazia desde 2016, que a gente não ganhava a primeira partida na temporada. E até o Iago falou rapidinho, né, que o Tampa Bay é da mesma conferência do Pens. Eu até pensei que era o jogo deles na semana 3, mas não. Eles vão enfrentar na semana 3 em casa. O New Orleans Saints, confronto de divisão. Então, para eles também, esse jogo pode ser importante, porque se eles forem um para esse jogo, ganham motivação aí para enfrentar os Saints em casa e talvez tentar reverter esse recorde para 2-1. Mas a nossa esperança é que isso não aconteça aí, que o Giants consiga o 2-0, que seria a primeira vez desde 2016, como a gente falou mais uma vez. Outro ponto também interessante que vai ser. E, né, é o que você já falou, a linha defensiva deles tem outro nome também, dentro do Deck Brown, que se falou, né? O Deck Brown, que vai atacar pelo meio, que é onde o Giants mais sofreu no jogo contra o Titans. Eles têm o Brian Burns, né? O escolha alta aí do draft, acho que 2020 ou 2019, não lembro muito bem, mas foi, eu acho que o mesmo draft do Daniel Jones, eu acho que foi 2020. Iago pode me corrigir aí se eu tiver errado. Mas é um confronto também, vai ser interessante ali. Eu acho que ele pode ficar ali no lado do Andrew Thomas, que foi muito bem contra o Bud Dupree nesse jogo aí contra os Titans, né, Iago?
Cara, com certeza, o Andrew Thomas é incrível, sólido demais. E como você disse, eles vão tentar conter o Saquon Barkley com o Derrick Brown ali pelo meio, tentar chegar no Daniel Jones também. E tem o Brian Burns, que é um. Sim, foi no draft do Daniel Jones. Foi no draft do
Isso.
Daniel Jones.
Foi uma escolha antes
Eu lembro.
do Daniel Jones, eu acho. Eu acho
Não,
que
não. É,
não,
não,
ele
antes
não
eu acho
foi.
que foi o Josh Allen.
Não, o
Eu acho
Josh
que foi o
Allen
Allen.
do Josh Allen. Ah, é, né? Isso. Não,
Só
não,
que
o
o
Josh
Brian
Allen
Burns
estava
foi.
disponível, não era isso? Era isso. O Brian Burns foi escolhido, acho que na escolha 5. Aí o Daniel Jones foi na escolha 6. E o Panthers era a escolha 7, se eu não estou enganado.
Cara,
Alguma
deixa
coisa
eu
assim.
ver aqui. Porque eu acho que o Brian Burns ele foi escolhido um pouco antes do Dexter Lawrence, cara.
Pode ser também isso, pode ser também. Ele foi, no, foi, mas eu sei que foi no, foi, ambos foram escolhidos no mesmo draft do Giants. Até uma parte da torcida queria. Ele foi no draft de
Sim.
2019, achei aqui. Brian Burns, draft de 2019, que ele foi escolha. Um jogador até que o Giants, em alguns rumores falaram que o Giants tinha interesse nele. Mas isso, ele foi escolha de pick 16.
Pique
Então foi
16, ou
antes
seja,
do
um
Dexter
pouco
Lawrence.
antes do Dexter Lawrence.
É, o
Um
Dexter
pouco.
Lawrence foi pick 17, se eu não estou enganado, né?
Isso, alguma coisa assim. Então,
Isso.
é um bom jogador, é um ótimo jogador. E, cara, a nossa linha ofensiva tem que produzir. Tem que produzir. Eu confio muito no Andrew Thomas, pelo amor de Deus. É um dos offensive tackles mais sólidos da NFL, assim. E, cara, o primeiro jogo ele foi muito bem. A gente tem o Evanil, que a gente sabe quão difícil é para um rookie offensive line se adaptar na NFL, então a gente tem que ter cuidado, tem que ter paciência com alguns erros que ele vai cometer, mas a esperança é que ele evolua. Quanto mais experiência ele ganhar, mais ele vai evoluindo, assim como aconteceu com o Andrew Thomas. A gente lembra da primeira metade de temporada do Andrew Thomas na NFL, o que
Isso.
aconteceu. Então, cara, nossos tackles sendo sólidos e o miolo da linha defensiva não comprometendo, da linha ofensiva não comprometendo, é meio caminho andado, meio caminho andado.
Exato.
A performance do segundo tempo já ajuda muito, cara.
Já anima, né? Deixa um olhar assim, tipo, a gente tá evoluindo, né? A evolução que a gente tanto falou, que no primeiro tempo foi algo sofrível, assim, de assistir. E tomara que a performance do segundo tempo continue. Saquon Barkley tenha mais um belo jogo. Daniel Jones consiga melhorar, não espalhe a farofa, né? Que nem ele tentou fazer nessa última partida aí. Que ele não tenha uma interceptação bizonha, que nem ele teve no último. Cuide da bola. E que o Giants consiga esse 2-0, que eu acho que a gente tem chances reais de conseguir. E para finalizar, então, o Iago, cada um deixar aqui seu palpite. Qual é o seu palpite aí para esse jogo de domingo?
Cara, eu vou ser um pouco aqui clubista com a euforia da vitória na estreia. Vou botar 24-20 pro Giants.
É, eu também botei mesmo número de pontos pro Giants. Eu botei 24-17 pro Giants. É, se fosse fora de casa, talvez eu mudaria esse palpite, sendo bem sincero. Eu não quero me animar muito, eu até vi nesse que algo falou aí do calendário. O Giants tem uma chance de talvez conseguir um 3-0, tem, mas é uma semana de cada vez, galera. Vamos bem tranquilo. A gente sabe que acontece às vezes muita reação eufórica numa semana 1 da NFL. Acho que temporada passada, inclusive, uma temporada aí, o Saints ganhou de 30 pontos do Buccaneers, se eu não estou enganado, né? Então, tem várias coisas que acontecem na semana 1 da NFL que às vezes não se mantém, né? A gente torce que consiga se manter isso do Giants, essa boa sequência, esse bom momento, a gente pode se falar da equipe, que a equipe consiga engatar uma sequência de vitórias boas, que é algo que não acontece há muito tempo, mas é aquilo, muita calma, paciência, calma, vamos jogo a jogo. Mas é isso que também a gente falou, a gente acha que é possível da gente conseguir uma vitória aí nesse domingo. Acho que foi isso tudo que a gente falou, né? Se quiser deixar um recado aí final para a galera, alguma mensagem, quiser falar aí da sua página, pode deixar o recado final.
Cara, só agradecer a todos os ouvintes aí do podcast. E, cara, o que você falou é muito importante. A gente sabe das nossas limitações, a gente sabe que a gente está iniciando uma reconstrução tardia, né? Já era para ter feito há muito tempo.
Isso.
Um legado péssimo deixado pro show, hein? E como você. É jogo a jogo, cara. É jogo a jogo. A gente sabe. Nosso elenco é limitado. A gente teve que fazer cortes por questões de cap. A gente sabe totalmente das nossas limitações. E é isso. É jogo a jogo. O importante é que a mentalidade dentro do Giants está mudando. Está mudando. É importante que a gente seja uma franquia atual, e não mais aquele conservadorismo do John Mara, do Guerreiro e tudo mais. Isso é muito importante. É isso, a nossa reconstrução começou com o pé direito, e é calma, jogo a jogo, que o caminho esteja sendo trilhado corretamente. É isso que a gente espera. A gente sabe dali,
exatamente.
Sabe que é muito difícil a gente pegar um playoff. A gente sabe que na nossa própria divisão tem elenco melhores que o nosso.
Sim. É o Dallas, que eu acho que é um elenco melhor que o nosso, sofreu aí com a lesão do Dak Prescott, né? Da última partida, você até falou, vai ficar de fora por algumas semanas o QB deles, a gente deseja, lógico, a gente não torce para nenhuma lesão de nenhum jogador, mas eles vão sofrer isso aí de ter que jogar com quarterback reserva durante algumas semanas. Isso pode impactar na conferência, né? Pode dar uma. Porque eu acho que eles e o Eagles, acho que eram os favoritos para levar essa divisão, mas agora com essa lesão do Prescott, eu acho que até o Eagles é o favorito, mas vamos ficar de. A gente não sabe, né? A NFL é muito dinâmica, é um jogo que acontece lesões assim do nada, então isso pode muda o cenário de muitas coisas, de muitos jogos. Mas é exatamente isso que o Thiago falou. E outro ponto também, né? A evolução é o que a gente mais preza. Acho que nessa temporada a gente quer ver a evolução de alguns jogadores para o futuro, porque mais uma vez, exatamente complementando aí o que o Thiago falou, a gente está em rebuild, reconstrução. Esse elenco aí ainda vai demorar, acho que, para competir real mesmo. E até aqui é outro ponto também, não? O principal jogador, na minha opinião, do futebol americano é o quarterback. E o Giants ainda, eu acho que ainda não tem essa posição definida. Eu acho que a gente pode falar isso tranquilamente. A gente. Acho que no final desse ano a gente vai conseguir descobrir melhor isso aí, se a gente vai ter uma definição talvez no próximo ano no draft ou algo assim, ou o Daniel Jones vai se provar um franchise quarterback que até agora não veio ao caso. Mas acho que foi isso, né, Iago? Na próxima semana vamos falar então mais um pouco desse jogo. É, a gente não sabe direito se na próxima semana o podcast vai ser na quarta ou na quinta, porque o jogo da semana que vem do Giants é só na segunda-feira, no Monday Night contra o Dallas. Não vai ser no domingo, né? Contra o Dallas Cowboys. Eu acho que esse jogo também é em Nova York. Eu acho que agora o Giants tem 3 jogos seguidos em Nova York. Então, vou tentar aproveitar essa sequência em casa aí para tentar algumas vitórias. É isso aí, né, Iago?
É isso aí. Chamar a torcida merece. Torcida
Isso.
que vai ao MetLife Stadium merece um time e um projeto de qualidade. E é isso. Muito obrigado a todos que vão ouvir nosso podcast. E que, se Deus quiser, a gente faça o podcast com ânimo positivo semana que vem, falando de uma vitória.
É,
Valeu, muito
2-0,
obrigado.
aí aqui esse papo aí que a gente falou de não iludir já vai embora, né? 2-0 aqui a gente fica maluco nesse podcast.
Hashtag empolgou.
É,
Aí
isso
já
aí.
era.
Aí já era, aí vai embora. Se for 3-0, então, aí, meu amigo, aí a gente já compra passagem pro Super Bowl. Mas é
É
isso
isso
aí.
aí.
Ó,
Torcedor é passional, não tem jeito,
não
não
tem
tem
jeito.
jeito.
Esse discurso aí de não iludir até o 2-0, 3-0 assim. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. É, como o Iago falou aí, vai fazer a cobertura desse jogo também, né, Iago, no, na sua página?
Provavelmente, a não ser que o
Tá.
preço aconteça,
Sim.
provavelmente eu vou fazer. E se
Então,
os links ajudarem também. Pô, estão derrubando tudo.
fiquem de olho aí na página do Iago, Giants Nation BR, e a minha Giants Underline RJ. Eu também tenho uma página lá no Instagram, tô tentando dar um gás a mais lá no Instagram, também postar mais algumas coisas, então fiquem de olho por lá. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido. Quem puder ajudar e dar, eu também deixo uma avaliação no podcast. Isso ajuda bastante aí no seu. No onde você esteja escutando, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no Android. Eu não sei se o Android também é do Google, mas quem puder, isso também ajuda demais. Beleza, galera? Tamo junto, até semana que vem. Valeu!